Na abertura desse encontro, nós vimos a necessidade de elevar a nossa vida material, não foi? Nós estávamos vendo esta necessidade e vimos um certo simbolismo nesse número 42, que é o número deste encontro. E vimos que neste número 42 está presente o número da hierarquia planetária, que é o 2, e é o número da nossa absorção em esferas maiores, da nossa absorção em outras esferas de consciência. E vimos também que é um número que sinaliza uma grande presença. E que nesse número está também embutido o conceito de transição da Terra, uma Terra fazendo uma transição. Então, na primeira parte deste trabalho sobre o tempo de mudanças, nós vimos, em resumo, estas coisas. Hoje, nós teremos que reconhecer que a energia única, que energia é uma só. Nós é que a vemos em diferentes formas, mas a energia é única. Então, nós sabemos que hoje a energia única está focalizando como energia única diretamente 4 níveis de consciência onde nós estamos, que é o nosso físico, o nosso etérico, o nosso emocional, astral e o nosso mental. Esses níveis nossos sempre foram energizados por setores da energia. Nós falávamos de energia física, reconhecíamos a diferença entre energia física e energia etérica, que mantém o físico integrado. Nós reconhecíamos quando estávamos funcionando com energia astral emocional, com energia mental. Havia essa divisão em nós. Existe ainda esta divisão em nós, não? Somos mentais e de repente caímos para o emocional. De repente caímos para o etérico. Isto sempre foi assim. Atualmente, a energia única está focalizando diretamente esses níveis. E isto levará o planeta a uma nova expansão de consciência. Então, a expansão de consciência do planeta está nisso. A energia única, que está acima de tudo, vai direto para esses 4 níveis. Então o planeta vai mudar muito. O individualismo está com os dias contados, se é que já não acabou, e nós é que ainda estamos sentindo por força de inércia, né? Nós ainda nos sentimos indivíduos, não? Porque somos tão lentos que ainda nos sentimos indivíduos, cada um de nós. Quando a energia única já acabou com isto. Mas, por inércia, nós ainda estamos atrasados. O planeta já passou por várias expansões, e a humanidade também já passou por várias expansões, mas esta de agora é a maior de todas, porque a energia única está vendo tudo, está vendo todos os níveis com igual intensidade. Então é por isso que deve haver uma purificação global. E deve haver também o encaminhamento de seres que se capacitaram para estar vivendo e conscientes em níveis superiores. E isso sabemos por meio das informações que estão nos nossos livros. Então haverá uma mudança global. Não vai ficar um cantinho desta Terra sem a mudança. Não vai ficar uma célula do nosso corpo sem a mudança. Vamos nos preparar. Essa mudança que a energia única está trazendo universalmente, é uma sutilização da vida, naquilo que nos diz respeito. Então nós podemos desistir de continuar grosseiros como somos, ignorantes como somos, lentos como somos, porque a vida toda vai se sutilizar. E a gente queira ou não, vai se sutilizar. Isto dói em alguns, dói muito. Principalmente na parte intelectual, mental, é um parto difícil. Sutilizar um pensamento. Essas ideias concretas, essas ideias estabelecidas pelo racionalismo, não é? Isto é um parto muito doloroso, sutilizar isto. Essa energia vai também reestruturar os níveis de consciência, ao qual nós estamos habituados. Estamos habituados nesses 7 níveis, e isto vai ser reestruturado no sentido de que eles vão se unindo cada vez mais, e a finalidade desta sutilização é que não haja mais tanta divisão entre os níveis de consciência, mas que esses níveis vão se unindo, vão sintetizando e vão se juntando. Para isso, vai ser preciso não só uma seleção no reino humano, e aqui seleção tem um sentido muito mais amplo, muito mais profundo, diferente desse resgate que se faz aqui na Terra. Isso é uma seleção muito mais profunda. E nós não sabemos como será este processo de nós, dentro do reino da natureza no qual estamos, qual vai ser esta revisão e onde vamos parar neste reino humano. Segundo o que está previsto, pode acontecer uma coisa muito concreta, que é a inclinação do eixo magnético da Terra. Aqui realmente não vai sobrar nada. Então, este processo não é trágico, não. Isto é necessário. É isto que vai resolver. Tudo isto é o que vai resolver. Os continentes, os mares, tudo isto vai ser reestruturado. Tudo isto vai ficar diferente. E transformações físicas serão realmente muito necessárias e reais, acontecerão. E nós ouvimos ontem, em parte, só em parte, porque não foi dito tudo, as modificações físicas da Antártida, entre todas as outras transformações em continentes e nos mares. Veja, nós estamos avisados de todo jeito. Nós estamos avisados que precisamos nos levantar desse nível material denso. Nós estamos avisados que precisamos colocar aí toda a nossa intenção de irmos nos sutilizando, de irmos trabalhando, de irmos nos propondo a nos tornarmos mais sutis. Porque os planos estão se mesclando. Quando se ouviu falar que um membro da hierarquia fica escrevendo cartas para nós todos os dias? Quando se ouviu falar uma coisa destas? E não escreve coisas para santos, escreve coisas para pessoas comuns, para pessoas normais, que não têm absolutamente nada de santidade. Então, nós estamos vivendo um momento muito estranho para nós. Tão estranho, tão novo, que não estamos nos dando conta. Não estamos nos dando conta disto. Que um membro da hierarquia fala conosco sobre como devemos arejar a nossa casa, fala conosco coisas que nós devíamos aprender na cartilha no primeiro ano do curso primário. Ele vem falar conosco destas coisas. Então vemos que a situação é limítrofe mesmo. Nós estamos no limite de algo muito importante. Estamos também avisados que na nossa consciência está sendo implantado um novo código genético. Nós precisamos deste aviso, porque senão não acreditamos que vamos nos transformar. Porque quem se observa um pouquinho encontra em si certas coisas que vê que mesmo vivendo várias vidas não vai conseguir limpar. Todos vocês sabem disso. Não vai conseguir transformar. A hierarquia está falando do alto dos telhados, só não ouve quem não quer. Isto nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E a hierarquia está nos avisando, gritando do alto dos telhados. O código vai ser trocado, o código já está sendo trocado. Então não se preocupem, vocês cuidem de se limpar, porque vocês vão se transformar. Parece impossível, mas vai, porque estão implantando um novo código. Então precisa ter fé no próprio trabalho. Precisa não desconfiar que nós estamos fazendo um trabalho meramente filosófico e mental. Não é isso, não. Está havendo um trabalho real, profundo, em todos os planos. E para que a gente não duvide que ele está acontecendo no plano físico, etérico, consciente também, estão nos dizendo, olha, nós estamos trocando o código, portanto acreditem. Vocês estão com outro código. Vocês não são mais animais, como foram até agora. E nos avisam que isso que está sendo introduzido é um código estelar, não é dos dinossauros, como este atual, ele é das estrelas, e ele vai nos tornar intuitivos. Porque nós somos mentais, nós somos verdadeiras carroças de rodas quadradas, como vocês sabem. Carroças de rodas quadradas, porque através das encarnações pensam a mesma coisa. Você vê que fazem a mesma coisa. Fazem a mesma coisa. Se abrissem um arquivo nosso, vocês vão ver que vocês fizeram tudo o que fazem, centenas, milhares de vezes as mesmas coisas. Nesse código está incluída a qualidade intuitiva. E aí, com esta qualidade intuitiva, fazendo parte de nós, nosso ser, qualidade intuitiva não é só no físico. Qualidade intuitiva é até no nível intuitivo, não? Limite com espiritual. Então, uma parcela da humanidade, não é? Está recebendo este código. E quem é que está recebendo este código? São aqueles que de alguma forma vão continuar na Terra para poderem acompanhar o planeta, para poderem continuar na Terra, não sei se no plano físico, não me perguntem isto, porque nós não sabemos como vai ficar este plano físico. Mas quando se fala em continuar na Terra, pode ser dentro de alguma civilização suprafísica, isto pode ser continuar na Terra. Ninguém está garantindo nada aqui. Pode ser também que haja uma parte aqui, porque precisa sempre ficar uma semente. Então, quem está recebendo este código, isso está sendo depositado naqueles que vão continuar na Terra. Ou naqueles que vão para mundos mais evoluídos, onde também não se entra deste jeito. Então tem que ter um outro código. E algumas coisas que nós temos muita dificuldade de lidar em nós. E são essas coisas que nós temos que saber que no novo código não existem mais. Enquanto o novo código não está desenvolvido, ele pode estar já depositado, mas ainda não floresceu. Tem coisas que nós não conseguimos resolver. E essas coisas são programadas para acabarem no novo código. A primeira é a agressividade. Isto vai acabar. No novo código, isto não existe. E agressividade é algo que cria karma o tempo todo. Então, a agressividade natural, essa agressividade animal, isto vai criando a roda das encarnações. O que você agrediu, tem que pagar. Se agrediu, tem que desagredir. Então, imagine que série de vidas. Então, isto não se pode resolver. Isso no novo código não existe. Outra coisa que não existe no novo código é a hereditariedade. Outra coisa que é impossível você lidar, porque quando você vem, você já herdou. Herdou de uma linha que você nem sabe o que é. Então isto acabou. Estou dizendo acabou, porque estou vendo este novo código já em ação, dentro da mônada de muitos. Então, essa hereditariedade acabou. Isso é uma coisa que não existe em nenhum mundo evoluído, em nenhum mundo superior, hereditariedade. Por que que eu devo receber uma coisa que um outro fez, que um outro criou? Enfim, mas não vamos entrar por esse assunto, que vamos cair no comum. Então, agressividade e hereditariedade, nessa consciência acabou, terminou. Então não há mais trabalho sobre isso. E outra coisa também que, para aqueles que vão continuar na Terra, nos seus níveis superiores ou nos seus níveis sutis, ou que vão para mundos mais evoluídos, se sintam liberados da reprodução sexual. Sintam liberados disso. Que eu não sei se vocês sabem o que isso significa. A natureza faz com que as almas esqueçam o que se passa num útero materno. Porque se não se esquecesse o que se passa num útero materno, não se podia ter força para viver. Então, essa forma de reprodução acabou na nova consciência, na nova forma. Esta gestação intrauterina. Isso será feito por outro processo, de outra forma. E em termos não físicos, isto tudo se dará em um nível sutil, em um nível etérico, e muito próximo daquilo que se dá em civilizações que não são físicas. Claro que esta nova marca desta energia única sobre nós, sobre a humanidade, sobre o planeta, sobre a Terra, isto vai permitir, finalmente, um relacionamento aberto entre seres humanos e seres supra-humanos, extraterrestres ou intraterrenos. Então vai haver um relacionamento aberto por parte dos extraterrestres e por parte dos intraterrenos, este relacionamento está aberto. Tanto assim que Maia, Nicolás, todos eles se materializam na hora que precisa. Toma um corpo e anda aqui conosco. Mas como a gente não conhece, não distingue. Para eles está aberto isto. Mas para nós precisaria estar esse relacionamento aberto. Não só com os intraterrenos, mas com os extraterrestres também. E isto vem aí. Isto é possível porque a consciência única está fazendo com que o planeta como um todo se integre mais na vida solar e se integre mais na vida universal, porque esse planeta sempre foi meio isolado. Este é um planeta muito esquisito no conjunto. Por mais que a gente queira adorar esta pílula, ele é um planeta meio esquisito. Mas esta consciência única, esta energia única, está integrando este planeta na vida solar e na vida universal. Isto vai mudar tudo. Bem, para nós, para nosso uso na nossa vida normal, nós teríamos que saber que nesse movimento de ascensão do planeta, da vida, nós teríamos que saber que certos aspectos da lei do karma estão sendo transcendidos. Porque nós somos muito marcados pela lei do karma material, não? É dando que se recebe, essas coisas. E somos muito marcados por isso, não? Se você faz o mal, você recebe o mal, se faz o bem, você só recebe quando dá. Essas coisas muito concretas, essas coisas muito fortes, e que para nós são realidades sagradas, não? Dentro da lei do karma. Quando sabemos que uma entidade liberada desta terra não conhece essas coisas. Onde já se viu que um Antuak, quando nos dá, está esperando receber? Receber o quê? E onde se viu Antuak, que está cobrindo áreas do universo, está esperando algo do cosmos? Isto não existe na consciência além dessa nossa. Isto não existe. Então, nós teríamos que ir nos curando deste medo que temos do castigo. Chamamos de castigo. Somos tão analfabetos que criamos esta palavra. Como pode haver uma palavra como castigo num idioma de gente alfabetizada? Como pode existir este conceito de castigo? Como pode existir isto? Então, nós sabemos que vamos poder estar em outras coisas, vamos poder estar em outros estados, sem estarmos pensando em saldar débitos. Coisa que hoje está na nossa cartilha, né? E não tem ninguém que eu conheça que está livre de saldar débito. Só que estas consciências que já se liberaram e essa energia única parece que abriu uma porta que esses liberados cuidem um pouco disto. Então, para isto não demorar muito, porque imagine o que nós teríamos que saudar, não é? Nós não calculamos. Não temos a menor ideia do que teríamos que saudar desde que existimos. Cada grama de carne, de cadáver animal que comemos, cada grama você tem que saudar. Então, isto é uma coisa que assusta. É uma coisa que nos coloca uma grande interrogação. E isto, esta energia única, já está resolvendo. Alguns débitos kármicos nossos, dentro de uma lei superior, porque nada se faz fora da lei, dentro de uma lei superior, alguns débitos estão sendo assumidos por essas consciências superiores. E claro, se uma consciência superior assume algo que não é dela, ela vai ficar um pouquinho naquele nível onde ela está, né? Ela vai renunciar a prosseguir. Ela vai renunciar a prosseguir. E nós já estamos percebendo estas coisas. Nós estamos percebendo essas coisas. Nós estamos vendo, por exemplo, que uma hierarquia espiritual está lidando conosco no nosso dia a dia, E com isto, ela está deixando de ir lá para os confins do universo. Ela não pode estar nos confins do universo fazendo o que ela poderia estar fazendo e estar aqui cuidando do nosso dia a dia. Existe aqui isso não é renúncia, porque renúncia é uma palavra humana. Mas aqui existe um amor. Aqui existe um não levar em conta a si mesmo, que nós não conhecemos. Que nós não conhecemos. Mas com esse contato mais próximo, com essa misericórdia da energia una, dessas coisas descerem até nós, mesmo nós sendo todos pessoas comuns, porque nenhum de nós é uma Santa Teresa, não, nenhum de nós é um São João da Cruz, nenhum de nós é um, nem sei. E está descendo, falando conosco. E esta parte kármica, só com esse contato, deve estar sendo, não digo dissolvida, mas deve estar sendo trabalhada. Agora, nós temos que saber, não, para assumirmos esta tarefa de estarmos na vida de outro jeito, não? Estamos na vida contando com tudo isto, nos relacionando com estas coisas. Nós teríamos que reconhecer que existem forças contrárias a isto tudo. Assim como existe Antoak, Michuk, Visnuk, Amar, assim como existe tudo isto, existem os outros contrários e que estão aí. E nós precisamos, então, estar muito atentos quando certas coisas despertam em nós, não vêm das forças da luz. Não pode vir. Não pode vir. Então, todas as vezes que nós estivermos abertos, pensando, inclinados ao que diz respeito à guerra, à luta, a não estar em harmonia, não dêem corda para isso. Não dêem corda porque um dos outros se infiltrou aí, apesar de tudo isso, e te atingiu. Cuidado com isto. Cuidado. E cuidado também quando você é tentado a querer evoluir artificialmente. Cuidado com isto. E claro que as pessoas mais simples, ou as pessoas mais ignorantes, ou as pessoas menos informadas, usam drogas na ilusão de que estão se abrindo para certas experiências. Cuidado com isto. E todas estas forças estão trabalhando muito no sentido de que a fome aumente, que a miséria aumente, que a permissividade aumente. Todos sabem o que é permissividade, né? Em todas as línguas. Ser permissivo, admitir algo que não é o que você quer fazer. E essa permissividade hoje está exposta no poder judiciário. Vocês veem como eles custam para pôr alguém na cadeia, hein? Olha, eles só põem quando não pode deixar de pôr. Mas sempre que pode, não vai para a cadeia. Cadeia no sentido de reconhecer que houve alguma coisa. Então, no poder judiciário, essa permissividade está concreta, está exposta. E outra coisa também que estas forças entram e que nós não percebemos é na omissão. Omissão quer dizer você saber o que deve fazer e se omitir. Isto aí entrou, isto entrou de uma forma total nos governos. São todos omissos diante do que se passa. Judiciário permissivo, quer dizer, tudo tomado, tudo tomado. E vocês tomem cuidado, porque a miséria, a fome, a ambição espiritual que pode levar vocês a buscar coisas artificiais para se sentirem mais seguros espiritualmente. Individualmente, em grupos, precisamos tomar cuidado com essas coisas, já que elas penetraram nas leis, nos governos, que tal? Bem assim. Então nós teríamos que tomar cuidado, não? Para lidarmos com todas as coisas como se não tivéssemos lidando. Digamos que algum de nós esteja correndo o grande risco de ser rico. Isto é um risco enorme. Isto é um dos maiores perigos. É você ter um pouquinho mais do que você necessita. Isto é um risco enorme. Para ver o que você faz com isto. Como você usa isto. Se você retém isto para você, aquilo que vai além da tua necessidade básica, o que você faz com isto? Isto é muito delicado. Isto hoje, nessa nossa oportunidade de irmos elevando o nosso material, isto é muito importante. Isso tem que ver com a fome, tem a ver com a miséria. E nós colaborando com a fome, colaborando com a miséria. Aquilo que nós jogamos no lixo, vocês abrem uma lata de lixo e vê tudo o que está lá. Tudo que você joga no lixo, todo grão de arroz que você não come e que vai para o esgoto, você vai ter que dar conta daquilo. Porque isso está na conta da fome. Isso está na conta da miséria. Dentro de tudo isto, existe um grande movimento extraplanetário. Existe um movimento, e vocês ouviram falar em Órion, ouviram falar em Sírios, ouviram falar em Andrômeda. Vocês ouviram falar em núcleos, não? Em sóis, em estrelas. Tudo isso está reunido num movimento salvífico, de salvação. Tudo isso está reunido para isso. E é isso que está lidando com as forças obscuras, não somos nós. Pelo amor de Deus, nós lidarmos com forças obscuras. Não sabemos onde isso vai terminar. Essas forças obscuras, que realmente estão muito atentas e ativas, isto é essa salvação extraplanetária que tem que cuidar. E nós temos que estar atentos, temos que estar vigilantes, temos que cuidar da nossa parte em tudo isto. Não que isto vá resolver alguma coisa, porque mesmo que você não jogue fora nenhum grão de arroz, mesmo que você não coma nenhum grão de feijão a mais do que você precisa, mesmo assim você não vai resolver o problema, porque ninguém está preocupado com isso e a fome e a miséria estão aí. Mas toda essa união extraplanetária está vigiando isto, está cuidando disso. E nós teríamos que apenas irmos nos elevando. Porque irmos nos elevando, irmos nos sutilizando, soltando tudo aquilo que somos, tudo, tudo. Não creia que você não tem que soltar a sua vontade de ser santo. Tem que soltar tudo, 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 tudo. Até os seus ideais, os seus desejos mais puros, tudo tem que ser solto. Se você quiser realmente subir como um balão, sem estar tendo que pôr óleo, tendo que pôr gasolina, tendo que engraxar para coisa. Como um elevador desses nossos aí. Bom, essa Irmandade do Cosmos, nós ouvimos sempre falar isso, Irmandade do Cosmos e tudo, não? Que são consciências, são energias, né? Que conduzem os universos. Isto que é a Irmandade. Irmandade no nível universal. E são essas consciências que conscientemente estão caminhando para esta consciência única. Nós estamos idealizando, querendo, nos preparando, fazendo o possível, mentalizando, nos purificando, mas a Irmandade não, a Irmandade está indo para lá bem conscientemente, sem nenhum obstáculo. Então, quando nós falamos da Irmandade, estamos falando nisso, estamos falando nesses que são livres, que podem ir para lá sem nenhuma entrave, sem nenhum problema. E por que que eles estão nesta situação? Porque eles responderam ao chamado quando eram como nós, aqui ou em algum outro planeta, porque nem todos podem ter passado por aqui, porque nem todo mundo passa por aqui. Mas aqueles que passaram por aqui foram como nós. E sendo como nós, como é que eles se arrumaram? Como é que eles saíram desta prisão, que é a nossa situação? Como é que saíram deste cárcere? Não vamos dourar a pílula, né, da condição humana. Como é que saíram deste cárcere? Saíram porque responderam aos impulsos que eles tinham. Impulsos pequenininhos que estavam aqui, que não se dá impulsos mastodônticos. São impulsos, mas respondiam. E quando se responde, vem o impulso maior. E de impulso em impulso, hoje eles são a Irmandade. E cada ser humano que hoje pensa nessa Irmandade ou contata esta Irmandade vai conseguir reconhecer qual é o seu papel dentro do plano evolutivo. Só isso que nós precisamos saber. Nós não precisamos saber quantas encarnações tivemos, nós não precisamos saber o que fomos quando éramos negros, porque todos nós já fomos, né? Ninguém é branco sem passar por negro. Ninguém passa, são aulas. E volta para lá também, e vai e volta, porque são aulas, são escolas, são lições. Tudo aqui é lição. E nós teríamos que realmente saber que a nossa necessidade em tudo isso não é saber coisas nossas e essas coisas que a gente quer saber. Nós precisamos saber qual é o nosso papel no plano. O que que nós temos que fazer no plano, não na vida. Porque esta vida não tem nada a ver com o plano. Esta vida é um engano. Qual é o nosso papel no plano? Isto é o que nós precisaríamos saber. E se chegarmos a saber qual é o nosso papel no plano, cuidar de assumi-lo. Porque se não assume, vai ficando aqui. E se não for aqui, ficando num outro lugar qualquer, como se faz aqui. Você não sabe de onde veio, nem para onde vai, nem o que está fazendo, nem o que você é. Que vida, né? Você sabe quantos anos tem, quanto tem no banco, quantos filhos tem. Tudo isso você sabe. Para quê? Se você não sabe o que é. Você não sabe quem é. Você não sabe qual é teu papel. Você não sabe o que você veio fazer aqui. Será que deu vontade de saber qual é o nosso papel no plano? E esses irmãos maiores e essa Irmandade, além de ter cumprido o seu papel no plano quando souberam qual é, além disso, eles abdicaram de fazer o seu caminho para estar cuidando destas coisas que eles estão cuidando. Abdicaram mesmo. Porque eles não estão cuidando conosco sem pagar alguma coisa. E o pagamento é que eles cuidando de nós não podem andar. Está claro? Então vamos amar esta Irmandade e vamos, ao receber o impulso que vem da Irmandade, vamos primeiro saber reconhecer que não veio da Terra.